DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Número crescente de baixas civis no Tigré intensifica a pressão da comunidade internacional sobre o governo da Etiópia. Académico moçambicano defende envolvimento da SADEC e União Europeia no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
Não há dúvidas que as nossas forças de defesa e segurança não têm capacidade para enfrentar esta ameaça.
Código Penal passa a penalizar crimes contra a vida selvagem em Moçambique.
Hoje, abater um animal em extinção ou em risco de extinção, portanto, o valor é quase idêntico quando você põe em causa a vida humana.
São estes os destaques da emissão desta quinta-feira. Fique desse lado. Terminou esta quarta-feira o prazo dado pelo primeiro-ministro etíope às forças da Frente de Libertação do Povo do Tigré, TPLF, para que se rendessem. Um dia que fica também marcado pela confirmação por parte da Comissão Etíope dos Direitos Humanos do maior massacre contra civis registado neste conflito interno até à data e que deixou pelo menos 600 mortos. O ataque ocorreu a 9 de novembro na cidade de Maicadra, na zona ocidental do Tigré, e é descrito por Haron Mach, o porta-voz da Comissão dos Direitos Humanos da ONU, como um massacre horrível que pode constituir um crime contra a humanidade. As provas que reunimos indicam que a etnia Amaras e membros do que é coloquialmente conhecido como Walkite foram perfilados e visados em ataques premeditados. Estamos a acompanhar de perto a situação. Segundo a Comissão Etíope dos Direitos Humanos, este ataque foi perpetrado pelo grupo juvenil tigriano conhecido como Samri. No entanto, vários refugiados de Maicadra que fugiram para o Sudão culpam as forças governamentais por estes assassinatos. Ao campo de refugiados Umm Rakuba, situado no Sudão, perto da fronteira com a Etiópia, chegaram já cerca de 9 mil etíopes. Não há internet nem eletricidade. Está tudo bloqueado no Tigré e a minha família está lá. Não sei o que está a acontecer. Abiy Ahmed é um assassino. Ele está a bombardear o nosso povo. O crescente número de baixas civis neste conflito interno na Etiópia, que se arrasta já há mais de 3 semanas, tem feito aumentar a preocupação da comunidade internacional, que continua a pressionar o governo a cessar os combates. No entanto, os apelos têm sido em vão, pois o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, não só continua a rejeitar pôr um fim ao conflito, como voltou ontem a exortar a comunidade internacional a abster-se de qualquer interferência ilegal e indesejada nos assuntos internos do seu país. Entretanto, e em entrevista à DW, o coronel Chuma Hofsa, da Força de Defesa Nacional Etíope, garante que as vidas dos cerca de 500 mil habitantes de Mekele, a capital da região separatista do Tigré, alegadamente cercada pelo Exército Federal, não estão em perigo. Temos muita experiência de combate e de guerra. Nunca atacamos civis, muito menos aqui dentro da Etiópia. Sabemos exatamente como distinguir os civis dos militantes e nada acontecerá aos civis. Esta quarta-feira, e mesmo contra a vontade do governo, a União Africana enviou para a Etiópia 3 dos seus representantes de alto nível. E queremos saber também a sua opinião. Qual deve ser o papel da comunidade internacional no conflito em curso na Etiópia? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Ndondo Kanfosse Sulu escreve-nos de Shemba, província de Sofala, Moçambique, dizendo que o papel da comunidade internacional seria muito importante para a mediação dos conflitos internos do continente africano, mas esta é uma organização de nepotismo e negócios. Não temos boa esperança vinda da comunidade internacional. Uma opinião crítica tem também Francisco Pacheco António Chigororo, que diz que a comunidade internacional só atua quando milhões de inocentes civis, principalmente pobres, forem dizimados pelos senhores das guerras. Agora ainda estão a bater palmas nos seus gabinetes. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, realiza-se hoje a segunda autópsia ao jovem Inocêncio de Matos, morto na sequência da manifestação em Luanda no dia 11 de novembro. A informação foi avançada à agência Lusa pelo advogado da família do jovem. Segundo Zola Bambi, está ultrapassada a divergência relativa à presença de um fotógrafo que havia sido o motivo para o adiamento da autópsia. Ou seja, a PGR voltou atrás no seu posicionamento. Para esta quinta-feira está também marcado o diálogo entre o presidente João Lourenço e vários representantes da juventude que têm vindo a manifestar-se contra a sua governação. A lista de jovens convidados a dialogar com o presidente não foi divulgada, mas espera-se que participem neste encontro 25 ativistas, bem como representantes do associativismo juvenil e de organizações juvenis das formações políticas com assento parlamentar. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional rejeitou ontem o pedido do principal partido da oposição, que solicitava a anulação do acórdão que chumbou a eleição de Patrice Trovoada para presidente desta formação, a Aliança Democrática Independente. Ainda em São Tomé está marcada para esta quinta-feira a eleição dos novos órgãos da Comissão Eleitoral, que será responsável pela organização da eleição presidencial prevista para o segundo semestre do próximo ano. Os turistas provenientes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e outros 19 países africanos e asiáticos vão ser obrigados a pagar uma caução entre 5 e 15 mil dólares para poderem entrar nos Estados Unidos da América. A medida temporária, que entra em vigor a 24 de dezembro, foi criada pela administração de Donald Trump e tem como objetivo dissuadir estes turistas de permanecer no país para além da duração do seu visto. No entanto, poderá vir a ser revogada pelo presidente eleito Joe Biden, que tomará posse a 20 de janeiro e já prometeu uma política mais acolhedora para os imigrantes.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente moçambicano disse esta quarta-feira que as informações difundidas nas redes sociais e por alguns órgãos de informação sobre Cabo Delgado estão a manipular a opinião pública. Filipe Nussi acusou ainda elementos das forças de defesa e segurança de estarem ao serviço do inimigo. Entretanto, em entrevista à DW sobre a situação nesta província moçambicana, o académico Lourenço do Rosário defendeu que o país já não tem capacidade para enfrentar sozinho este conflito armado e que, por isso, outros Estados da SADEC e União Europeia devem envolver-se. Nesta conversa com Lourenço do Rosário, começámos por perguntar qual a avaliação que faz da situação atual em Cabo Delgado.
Numa primeira fase, eu penso que o Estado moçambicano, as forças de defesa e segurança, sobretudo as forças de inteligência, menosprezaram grandemente este movimento. Quando houve a primeira manifestação deste grupo em Mocimba da Praia, no dia 5 de outubro de 2017, pensaram essencialmente que era um grupo de jovens radicalizados, mas que eram facilmente controláveis e que, eventualmente, este problema era uma questão essencialmente da polícia. E do meu entendimento é que este problema, que podia ser, no princípio, perfeitamente interno e que podia ser resolvido, hoje não há dúvidas nenhumas que há uma intervenção exterior do jihadismo que pretende, no máximo, somalizar o norte de Moçambique e incluir esta instabilidade à semelhança do Congo, do Mali, do Burkina Faso, da Nigéria, etc. Portanto, não há dúvidas que as nossas forças de defesa e segurança e os serviços de inteligência não têm capacidade para enfrentar esta ameaça.
E nesta perspectiva, professor, quais seriam as possíveis saídas?
Moçambique já se manifestou, através das entidades governamentais, o pedido de auxílio à região, portanto, através da SDC. Já também se manifestou junto da União Europeia. E aí temos dois peões importantes na União Europeia que podem jogar um papel importante. Portugal, que é naturalmente o nosso antigo colonizador, com quem o nosso presidente esteve a conversar ainda ontem, e a França, que tem jogado um papel importante em África, sobretudo no Maghreb, mas é nosso vizinho aqui no Índico, porque tem Maiote, a Ilha do Reunião e algumas ilhas, e tem a Total, portanto, em Palma.
E há quem defende que uma das questões que tem que ser colocada é evitar a radicalização da juventude e não só de Cabo Delgado. Professor, concorda com essa opinião?
Eu acho que sim, que o governo mudou também neste momento o seu discurso relativamente ao roteiro sobre o desenvolvimento, o emprego, a criação inclusive de uma entidade governamental apenas para juventude e emprego, adstrito à Presidência da República. Já é uma mudança de paradigma em relação a esta questão. Portanto, penso eu que o discurso, pelo menos, mudou bastante neste sentido. Agora, vamos lá ver como é que isso se resolve na prática. Temos um déficit bastante grande no nosso país, que é a falta de uma agenda nacional que inclua toda a nossa liderança política. Não é só deixar tudo nas mãos do governo. A nossa oposição tem que ter uma agenda nacional. E essa agenda nacional tem que ser coincidente em alguns aspectos importantes, embora sejam adversários políticos em termos de governação, eles precisam de ter pontos de convergência para resolver os grandes problemas do país.
Esta foi uma entrevista ao académico Lourenço do Rosário, conduzida pelo jornalista Amós Zacarias. E ainda em Moçambique entrarão em vigor até ao final do ano os instrumentos jurídicos legais relacionados com a penalização de crimes contra a vida selvagem, já aprovados pelo Parlamento. Analistas ouvidos pela DW esperam que os novos instrumentos ajudem a combater crimes como a caça furtiva. No entanto, lembram também que a aprovação da lei não é tudo, é preciso aplicá-la. Detalhes com Bernardo Jequete.
A revisão do Código Penal, aprovado em 2019, já incorpora a penalização de crimes contra a vida selvagem, como o abate sem licença de qualquer espécie protegida ou proibida da fauna flora, com uma moldura penal que varia de 12 a 16 anos de prisão, equiparando-se à de uma vida humana. Segundo o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Sinanha Titima, os três instrumentos, ou seja, Código Penal, de Processo Penal e de Execução de Penas, se entrelaçam em virtude de abarcarem, por um lado, a prática do crime ou suspeita da sua prática, o processo crime, e, por outro lado, a execução da pena. Nhatitima disse ainda que nestes novos diplomas legais, a máquina do setor da justiça irá encontrar respostas adequadas para os desafios que a província de Manica enfrenta no que tange à poluição ambiental derivada da exploração dos recursos minerais e da caça furtiva.
Ora bem, hoje abater um animal em extinção ou em risco de extinção, portanto, o valor é quase idêntico quando você põe em causa a vida humana. Já sabemos que há pessoas que estão a tomar conta desses recursos de forma ilícita, são exportados para fora, o que prejudica o nosso ambiente, prejudica a nossa economia, a nossa sociedade. Então é preciso, portanto, pôr um travão nessa situação. E o que o legislador fez foi responsabilizar de forma grave essas circunstâncias.
Os distritos de Macossa, Tambara, Barue, Machanze, Sussundenga e Mussurize, na província de Manicá, são os que registram mais casos de caça furtiva. O jornalista e jurista Nelson Benjamin enalteceu a aprovação da lei de proteção dos recursos faunísticos, mas não descarta fragilidade no Código Penal ora aprovado.
Nós temos aqui, antes desta naturalização de caçadores furtivos, os fiscais. E muitas das vezes os caçadores furtivos, a maior parte deles são poderios em termos financeiros. Eles investem tudo para lograr os seus intentos. Então, e quando encontram um fiscal meio fragilizado financeiramente, eles acabam encontrando essa oportunidade ainda de saquear aquilo que são os recursos e o ecossistema se fica prejudicado.
De acordo com Inácio Vumbuca, porta-voz da Procuradoria Provincial de Manica, as reformas são bem-vindas, pois torna os órgãos da administração da justiça mais céleres, eficientes e eficazes.
O edifício da justiça, de forma geral, e em especial a justiça penal, deve se ajustar aos problemas sociais atuais. Contudo, não quer dizer que os problemas se resolvem aprovando frequentemente as leis. A lei só é uma parte de solução, pois uma boa lei nada adianta sem uma boa aplicação.
Segundo Edson Macuacua, secretário de Estado em Manica, o novo instrumento jurídico procura introduzir um novo paradigma na administração da justiça. Testemunho para DW Bernardo Jequete.
DW Notícias.
O ex-primeiro-ministro do Sudão, Sadiq al-Mahdi, morreu esta quinta-feira vítima do novo coronavírus. O líder do Partido Nacional Uma foi transferido há cerca de 3 semanas para os Emirados Árabes Unidos para receber tratamento, mas acabou por falecer. Sadiq al-Mahdi foi uma figura de topo da oposição durante o período em que Omar al-Bashir esteve no poder. As autoridades de transição do Mali, dominadas por militares, nomearam ontem vários oficiais do exército para o cargo de governadores, os mais altos representantes do Estado nas regiões do país. Uma alteração que surge no momento em que o domínio dos militares está a causar um crescente descontentamento no país. A Alemanha vai manter em vigor até ao início de janeiro as restrições impostas no início do mês que visam combater o novo coronavírus, embora durante o Natal vá reduzir algumas das medidas. Isto mesmo foi anunciado ontem pela chanceler Angela Merkel, após 7 horas de negociações com os chefes de governo dos 16 Estados federais. Angela Merkel pediu mais um esforço aos alemães nas próximas semanas e recorreu ao número recorde de mortes, 410, que foi registado quarta-feira para lembrar que há vidas que estão a desaparecer muito cedo. A África passou esta quarta-feira os 50 mil mortos devido à Covid-19, com mais 321 mortes nas últimas 24 horas. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número total de infectados no continente ultrapassa também já os 2 milhões. E no desporto, e em mais uma noite de Liga dos Campeões, o Bayern de Munique tornou-se ontem na sexta equipa a garantir presença nos oitavos de final da competição ao vencer o Red Bull Salzburg por 3-1 na Allianz Arena. Uma noite feliz também para os alemães do Borussia Mönchengladbach, que golearam o Shakhtar Donetsk por 4-0.
Contra o crime.
O que é que está a acontecer aqui?
Nada.
Quem está aí? Meu Deus, Chica! O que é que se passa contigo?
Estou bem. Obrigada, professora.
Estás grávida. Ei, detetive! Assustou-me.
A Escola Jardim parece um ninho de corrupção. Quem tem dinheiro tem boas notas. E quem não tem é forçado a fazer favores sexuais ou outros.
Escola da Corrupção, a nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre abusos sexuais nas escolas. Para ouvir todas as semanas, sempre à segunda-feira de manhã. Saiba mais em www.dw.com/aprender-de-ouvido.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Qual deve ser o papel da comunidade internacional no conflito em curso na Etiópia? Foi esta a pergunta que lhe colocámos esta manhã. Watson Jaime já respondeu e diz-nos que mais que arrogância, mas que arrogância do primeiro-ministro etíope será massacrando os seus concidadãos que ganhará este conflito? A África precisa de ser pacificada. O diálogo devia ser a melhor arma para acabar com qualquer conflito e não matando os irmãos. Na opinião de Sérgio Mauelele, a comunidade internacional, se de facto existe, deve intervir para salvar os civis que estão a ser massacrados por não concordar com a postura de um senhor que foi catalogado há poucos anos como digno de Nobel da Paz. Um senhor camuflado que está a perpetrar uma autêntica chacina de civis. Está na hora de colocar um basta nas matanças. Nenhum governo tem legitimidade para assassinar o seu povo, é o que escreve Sérgio Mauelele. José da Costa Binda afirma que, tal como em Cabinda, a região de Tigray clama pela sua autodeterminação, usurpada pelo poder da força. Também Nelson Pedro Puna veio ao nosso Facebook para dizer que já imagina quem vai sofrer nessa luta de elefantes, tudo isso porque se ignorou o diálogo e abraçou-se a força. Resultado final, diz este nosso ouvinte, é o derramamento de sangue. Para Luís Alfredo Boaventura, a solução passa por deixá-los lutar, e quando eles começarem a desgastar-se, vai oferecer-se para mediar a negociação, porque agora nenhum lado vai aceitar. Por enquanto, a comunidade internacional deve se abster de financiar a guerra em um dos lados, pois isso iria fazer com que o conflito se perpetuasse e resultaria numa guerra total. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por terem estado na nossa companhia. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.